Estamos bem informados com as notícias, edição das 9 da manhã do Minuto News com o Brasil e o Mundo no seu rádio. 9:07, estou recebendo aqui a visita do professor Sebastião Menezes, que é o nosso convite, muito gentilmente, né? A partir desse momento vai conversar com a gente aqui no rádio, né? E com os ouvintes também. E o motivo que me trouxe a procurar essa conversa com o professor foi uma questão alguns abalos sísmicos que aconteceram na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, sobretudo algumas semanas atrás, né? São José de Ubá, o povo lá relatou pelo menos 3 abalos, né? Itaperuna também teve registro, e para minha surpresa, pesquisando sobre o assunto, sobre o tema, eu descobri que no ano passado teve um registro também aqui em território de Natividade. Professor, bom dia, como vai? Tudo bem? Bem próximo ao microfone, por favor, professor.
Bom dia, Wanderson. Tudo bem? É um prazer atender o seu pedido e estar aqui para conversarmos sobre essa questão do abalo sísmico e dos terremotos.
Só para apresentar, professor, o senhor é geólogo por formação, não é isso?
Sim, eu sou geólogo, graduado aí pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz um curso de mestrado e profissionalmente eu trabalhei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fui coordenador do curso de geologia de lá e depois eu me transferi para a Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também continuei no ensino de geologia e num curso de especialização em geomorfologia.
Ou seja, terra é a especialidade do senhor, não é?
Eu não sei se terra é a minha especialidade, exato, mas...
Ou seja, o subsolo, de uma forma geral,
assunto,
né?
É um assunto que sempre me chamou a atenção, de estudar geologia, porque vai se ocupar com um grande laboratório, que é a terra como um todo. Onde eu estou, eu posso me distrair, olhando a superfície da terra e tentando interpretar os fenômenos que por ali aconteceram.
O subsolo brasileiro é algo um pouco desconhecido ainda ou acho que está bem mapeado hoje, professor?
O solo brasileiro, a geologia do Brasil é uma geologia bem conhecida já, né? Tem um projeto do Departamento Nacional da Produção Mineral, que é o mapeamento geológico do Brasil na escala de 1 para 1 milhão. Existe um mapeamento geológico de todos os outros aspectos da superfície da Terra, inclusive a parte de solos, que foi feito na década de 70, projeto Radam Brasil, de maneira que as informações básicas do território brasileiro como um todo, em termos de geologia, o Brasil é bem conhecido. E, recentemente, né, o Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas, publicou o mapa geotectônico da América do Sul, né? Um mapa internacional que permite ver bem quais são essas estruturas geológicas no continente sul-americano como um todo.
Professor, eu era garoto, criança, né, nos tempos ainda de escola, e a gente sempre ouvia as pessoas brincando, né, aquela máxima, o Brasil não tem perigo de terremoto, né, graças a Deus aqui não acontece isso. A gente via, né, aqueles tremores enormes no Japão, né, em outros países, né, enfim, mundo afora. Brasil não tem problema não, graças a Deus aqui não tem terremoto. Não é realmente uma verdade absoluta, né?
A questão do terremoto de alta intensidade, o Brasil não está sujeito a ele. E esse entendimento popular, né, ele permite até uma piada, que diz assim, Deus é brasileiro, no Brasil não tem terremoto. E nem vulcão, né? E aí o pessoal, a piada continuava com a pessoa dizendo assim, mas espera para ver o povo que eu vou colocar lá.
É verdade. A gente sempre ouviu essa piadinha mesmo, né?
Pois é. Então, o que acontece é o seguinte. Há uns 100 anos atrás, um pesquisador chamado Wegener, olhando os mapas que já eram bem feitos no início do século XX, viu o litoral do Brasil e o litoral da África e falou assim, esses continentes migram, porque os dois litorais são muito semelhantes. E durante mais de 50 anos, a comunidade geológica procurou explicar por que esses territórios migravam. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve necessidade de fazer um mapeamento da topografia do fundo dos oceanos. Um projeto que começou no final da década de 40. Uhum. E em 1966, um pesquisador de nome Hess descobriu o enigma da coisa. Viu que realmente existia uma força que separavam esses continentes. E aí, então, essa teoria da migração dos continentes passou a se chamar de teoria da tectônica de placas. E, a partir desse momento, a gente hoje sabe, né, que a superfície do globo terrestre ela é dividida numa série de placas e que essas placas estão em movimento. Uhum. Né? Em alguns locais, esse movimento...
Elas não param, então? Não. Então, tem um constante movimento?
Normalmente, o litoral... Se eu fixar dois pontos, um no litoral do Brasil e outro no litoral da África, uhum, possivelmente ele vai ter um afastamento durante um ano de cerca de 5 a 10 centímetros. Uhum. Tá? Então, se você medir isso num espaço de tempo, você vai vendo que, então, há 200 milhões de anos atrás, aproximadamente, né, a África e o Brasil estavam unidas. E nesses 200 milhões, você calculando com essa taxa, uhum, de 5 a 10 centímetros, você vê a largura do,
então,
Oceano Atlântico.
Então, o continente era unido.
Era unido.
Eles foram criando uma fissura e foram se afastando.
Houve um momento, uhum, nessa história da geologia, pela última vez que se chamou Pangeia, em que todas as terras estavam unidas, uhum, e a partir desse momento de separação desses continentes por volta desses 200 milhões de anos, eles começaram a se separar. Né? E nesse movimento de separação, todas as vezes que você tem um esforço maior, dependendo do tipo da superfície da crosta da Terra, uhum, você tem, então, liberação de energia que geram os terremotos. Existem uns locais onde essas placas estão se afastando uma da outra, como é a parte central do Oceano Atlântico, que a gente chama com o nome de Cordilheira Mesooceânica, que começa lá no perto do Polo Sul e vai até lá no depois da ilha de Groenlândia, lá, uhum, na Islândia, Irlanda, por ali, onde aparecem alguns vulcões. Então, nessa cordilheira mesooceânica, se você fizer uma perpendicular entre a África e o Brasil, você vai vendo que as rochas que vão nascendo nessa fissura central, elas vão aumentando de idade à medida que se afasta, entendi, dessa parte central. Por, uhum, outro lado, se eu estou empurrando a placa da África e a placa da América do Sul, uma se afastando da outra, em algum lugar alguém deve estar mergulhando por baixo. E a placa do fundo do Oceano Pacífico mergulha, então, por baixo da placa da América do Sul, gerando, então, uma liberação de energia muito grande com terremotos e vulcões ao longo da Cordilheira dos Andes.
Certo.
Então, nós temos o Oceano Atlântico crescendo e o Oceano Pacífico diminuindo.
Ok, vai chegar um tempo que...
Daqui uns 200 ou 300 milhões de anos que não existe mais o Oceano Pacífico.
Exatamente.
se não houver uma mudança na energia.
É, a coisa está mudando, a nossa natureza está tão...
É sempre dinâmico.
Sempre dinâmico, né? É verdade. Agora, professor, quer dizer que o Brasil está numa área que não é propícia a grandes sismos, né?
Sim, ela não é propícia a grandes sismos. Mas veja o seguinte, se eu tenho do lado do Oceano Pacífico esse esforço no sentido de consumir uma placa, uhum, né, que é a placa do fundo do Oceano Pacífico, que mergulha por baixo da Cordilheira dos Andes. Ela liberando essa energia, né, e esse último terremoto que foi falado, foi intenso lá no Chile, ele foi da ordem de 6 a 7 graus na escala Richter.
A escala vai até quanto?
Ela pode ir até 10, mas até você 10. Não tem registros acima de 8, não. Uhum. Essa é uma escala.
Ou seja, 7 já é muito, né?
Sim, porque essa escala é uma escala logarítmica. É 1, 2, 3, mais 1, o 1, o 2 é 10 vezes maior do que o 1, o 3 é 10 vezes maior do que o 2.
A intensidade ela é contada assim?
É contada assim, né? Então, uhum, um terremoto de intensidade até 2,9, ele já pode ser percebido por algumas pessoas. Né? Uhum. Dizem que esse terremoto aqui de São José do Ubar, o registro que se tem é da ordem de 1,1, que seria registrado somente em sismógrafos.
Quer dizer, em tese as pessoas nem sentiriam, né? Muito embora o pessoal relata um tremor lá, né?
Sim, porque possivelmente estavam num local mais elevado, né? Numa situação em que permitiu que... E essas ondas sísmicas, elas se propagam ao longo de fraturas antigas que existem nessa crosta da Terra, são locais mais favoráveis para o desenvolvimento dessa energia. O que você sente é a passagem da onda, né? O tremor, né? Até.
E as pessoas, alguns amigos com os quais eu conversei por telefone, eles relatavam que assemelha-se muito... É como você está por cima de uma ponte, né, e passa um carro pesado, e dá aquela tremidinha.
É exatamente isso, é só a passagem da onda. Quando...
Dura coisa de dois segundos.
2 segundos, dependendo se houver uma repetição do movimento na origem, daí a pouco você recebe novamente, ela pode repetir. Quando você tem um grande temor desse, ele vai ter uma série de ajustes posteriores com intensidades menores até as coisas se estabilizarem.
Agora, professor Sebastião, apesar de as pessoas às vezes se assustarem muito, né, com relação a esses tremores, isso é corriqueiro no Brasil, não é?
Olha, pelo
pequenos tremores.
Pelo que eu sei, né, com dados que eu coletei quando você me pediu para falar sobre isso aqui, no século XX, no século passado, a gente teve mais de 100 registros de tremores de terra no Brasil, todos desses de pequena intensidade, né? No Nordeste é que costumam acontecer alguns tremores de maior intensidade, né? Mas por causa de estar ligado o território brasileiro contínuo com uma fratura dessa espinha dorsal da cordilheira meso-oceânica do Oceano Atlântico.
Perfeito. Tá? Agora, inclusive tem relatos, o sismógrafo ali de Campos, né, relatou, ele registrou, na verdade, um tremor em Natividade ano passado.
Eu não senti.
Como o senhor disse, geralmente os tremores são de pequena intensidade e às vezes só o equipamento registra, né? Não se chega a sentir isso na superfície.
Certo.
Esses pequenos tremores, eles podem causar algum mal, algum prejuízo, ou nessa intensidade baixa ainda não?
Normalmente não acontece.
Acho que não há relatos no Brasil de tremores de grande intensidade, não, né?
Só naquela região do Nordeste. Lá em João Cândido, você tem no Brasil, né, a maioria desses tremores de terra, eles ficam na ordem dos 4 na escala Richter, né? E esses tremores da escala Richter têm uma intensidade maior e provocam alguns estragos em carros, em vidros, né, pelo deslocamento. E esse tipo de terremoto pode acontecer no mundo cerca de 8 mil por ano, sendo que nessas regiões onde mais favoráveis, que são os limites entre as placas tectônicas, né, é mais susceptível deles estarem ocorrendo ali mais constantemente.
Esses dias eu nas redes sociais, a gente inclusive acompanhava o comentário das pessoas, muitas dizendo: meu Deus do céu, o mundo está acabando, tá? É o final dos tempos. Os tremores sempre existiram, não?
Sim, sempre existiram, né? E às vezes com intensidades maiores, às vezes existem tremores que são chamados astroblemas, que são devidos a quedas de grandes meteoritos, como o meteorito Mendenhall, que tem lá no Museu Nacional. E existem outros relatos em termos mundiais, né, e que provocam até grandes crateras na superfície da crosta da Terra. Então, você pode ter também, né, um abalo provocado por um corpo que venha do espaço
sideral e se choca contra a superfície.
Às vezes, esses corpos, né, eles explodem antes de chegar na superfície, e a energia liberada deles também pode fazer um deslocamento de ar, que dá a sensação de um terremoto, né?
O que eu quero perguntar ao senhor é: esses abalos, eles, com o passar do tempo, eles estão se intensificando ou continua sempre numa média? Não é que o mundo tá caminhando para o fim e que a coisa está ficando difícil? A média mantém-se.
A média mantém, se você pega... existem hoje essas redes de sismográficas mundiais, no Brasil também participa desses projetos, né? E se você levantar os registros que você tem, né, ao longo de 10 anos, você vai ver que esses pontinhos de onde eles aconteceram vão marcar exatamente os limites das placas, né? E espalhado nessas bordas, mais próximo desses contatos, dezenas de quilômetros às vezes, você tem algum ponto ou outro que é reflexo desses terremotos que aconteceram nessas zonas que são os limites de placa. Isso é permanente e você tem esses terremotos de menor intensidade que ocorrem aos milhões por ano, né? Uhum. E aqueles de intensidade entre 2 e 3 já chega a quase 1 milhão por ano que acontece a nível mundial.
Entendi.
Tá? Então, as pessoas que moram próximo desses limites de placas, elas estão acostumadas com esses movimentos e as construções já são feitas para resistir a esse tipo de movimento.
Agora, professor, esses abalos sentidos aqui na região noroeste fluminense, no ponto de vista do senhor, são ocasionados por quê, especificamente?
Olha, eles podem ser reflexo dos grandes terremotos da Cordilheira dos Andes, como podem ser reflexos dos terremotos que acontecem na Cordilheira Meso-Oceânica do Oceano Atlântico, e eles podem ter outras causas, né? Por exemplo, aqui na região de Talva, São João do Paraíso, ali tem uma faixa de rochas de mármores, né? Esses mármores, eles costumam, né, essas rochas costumam passar por um processo de dissolução e formarem grandes cavernas, grandes cavidades no seu interior. E um desmoronamento de teto de uma caverna dessa, se existir, né, ele pode provocar um pequeno abalo local. Tá? Então, seriam desse tipo. Uma grande represa, né, uma grande represa de hidroelétrico, o peso daquela água em cima daqueles terrenos pode provocar pequenos abalos de ajustes, né, que não estão relacionados com essas causas tectônicas diretas dos limites das placas tectônicas. Tá? Então, são essas coisas que acontecem, que podem acontecer, ou até mesmo, né, uma pedreira que use uma carga um pouco maior de explosivo, né, ela vai provocar o deslocamento de onda e que vai ser sentido, às vezes, a 2, 3, 5 quilômetros do local onde aconteceu isso. Isso era muito comum, né, quando essas pedreiras usam uma carga muito forte de explosivo, né, disso ser percebido a alguns quilômetros do local onde aconteceu essa detonação de rocha.
Agora, essa tese do senhor daquela região ali de São João do Paraíso, aliás, temos grandes ouvintes lá em São João do Paraíso, ali está muito próximo de São José de Ubar, aquela região ali, né? Os limites com Cambuci, São José de Ubar, por exemplo, era distrito de Cambuci. Então, ali tem uma área de muito mármore ali.
Tem. Italva, né? É um nome que foi dado, ali o local chamava-se antigamente Monções.
Exato.
E se usou aí um prefixo latino junto com latino, indígena e
pedra branca, né?
Pedra branca.
Exatamente, como Itapiruna é a pedra preta, né?
Exato.
Mas enfim, então não há o que se preocupar então com relação a isso, né? As pessoas às vezes ficam abaladas, ficam com medo, ih, o mundo está acabando, mas isso é coisa corriqueira.
Para mim isso é tudo tranquilo, mas acontece que as pessoas realmente têm medo, né? E não sei porquê, né, que as pessoas têm muito medo do fim do mundo. Para mim, o mundo começa e acaba a cada momento, tá? Se as pessoas conseguissem viver em paz, o mundo não acabaria.
É verdade. Professor, existe a possibilidade de tremores acontecerem, se repetirem? Aqui na atividade, por exemplo?
Olha, eu não sei qual foi, se foi um reflexo de um tremor maior, você me falou isso, mas eu não sei a data em que isso aconteceu, se está relacionado com algum grande tremor, por exemplo, esse tremor lá do Chile,
o foco dele... Pode refletir aqui tão distante?
Pode, porque a profundidade em que esse movimento aconteceu na crosta da Terra foi da ordem de 500 quilômetros de profundidade. Né? Então é um movimento muito... Lembra num final de ano, aí, acho que foi por volta de 2000, quando aquele tsunami? Aquilo foi um maremoto.
Varreu, né? Aquela região, né?
Criou aquela onda enorme.
Da Indonésia, né?
Isso, meio líquido, né? A onda deu ondas de mais de 20 metros. Na parte sólida não vai, mas isso vai muito distante. Né? Você viu que foi lá na Ásia e as ondas chegaram até o litoral leste da África.
Quer dizer, a Terra pode tremer no Chile, a gente sentir aqui.
Sentir aqui. É comum, na década de 60 ou 70, 70 eu acho, né, instalaram um sismógrafo, uma estação sismográfica em Brasília, que era para poder captar todos esses terremotos que aconteciam ao longo da Cordilheira dos Andes, nesses programas internacionais, para ter um melhor conhecimento a respeito dessas movimentações da Terra.
Existe alguma correlação dos abalos sísmicos com essa questão da natureza, né? Às vezes a degradação da natureza ou não? Não tem nenhuma relação direta?
Absolutamente, eu acredito que não. Essas movimentações das placas tectônicas, elas são dinâmicas.
Não tem nada a ver com a coisa externa, sob a Terra, né? Na superfície.
Não, é da dinâmica interna. A superfície da crosta da Terra, ela é considerada rígida até uma espessura de uns 100 quilômetros, né? E depois ela passa por uma situação que a gente chama de litosfera, que é por onde essas placas se movimentam, tá? Umas são consumidas e outras são acrescidas. De maneira que e aí existem locais onde essas placas têm a mesma densidade, que elas deslizam uma ao longo da outra.
Elas é como se ficam se roçando, né?
Se roçando. Né? É o caso lá daquela região da Califórnia, nos Estados Unidos.
E no que elas esbarram na outra, pode dar um...
Elas esbarram, mas elas estão... E quando há um movimento desse, né, o movimento é bastante interessante, porque cada uma desloca num sentido, né, e você vê, às vezes, questões de que dezenas de metros, um ponto que estava, uma cerca que estava cortando essas, vai deslocar em mais de 10, 20 metros. Né?
Perfeito, perfeito. Professor, muitíssimo obrigado pela sua aula, na verdade, que o senhor deu para todos nós aqui, né? É um assunto, eu acho, muito fascinante. Né? Pelo fato da magnitude de tudo isso, né? É um assunto fascinante que às vezes nem sempre a gente tem a possibilidade de ter acesso a esse tipo de informação. Eu acho que é muito bacana, né? Até para tranquilizar a população, né?
Sim, a questão desses movimentos, nós não estamos acostumados com eles, e eu acredito que as pessoas, às vezes, muito assustadas com a vida como um todo, se assustam com qualquer coisa, né? E procuram buscar em elementos religiosos, né? Essas coisas como castigo. Mas eu sempre aprendi que Deus não castiga ninguém.
É verdade. Professor, um abraço para o senhor. Muito obrigado, né? mais uma vez pelo seu ter se disposto a perder um pouquinho do seu tempo com a gente aqui.
Nada. Para mim foi um prazer e sempre que houver necessidade, a gente está disponível aí.
Pode ter certeza absoluta. Um abraço. Professor, professor, escritor, não é verdade? Pois é, e entre tantas outras, um defensor também da cultura, tem um projeto, né, de livros também, já há algum tempo, parece que foi levado para Barriçai também, não é isso, professor?
Nós já conseguimos colocar em circulação aqui na atividade Barriçai, esse ano faz 8 anos que a gente está fazendo isso, quase 4 mil livros, né? Livros recebidos por doação e... que nós catalogamos e colocamos, disponibilizamos para as pessoas.
Tá certo.
Aqui na atividade existem 4 pontos de leitura e em Barriçai tem 1. As pessoas que gostam de ler têm aí a oportunidade de aproveitarem isso aí.
Tá certo, professor. Um grande abraço. São 9h30.